Na Rádio Observador, a semana começa com um encontro com a beleza, que é como quem diz, um encontro com o Martim Sousa Tavares. Olá, Martim, bem-vindos.
Olá, adoro ser o sinónimo implícito
não
de
é?
Da beleza.
Não é? É verdade. Sim. Está connosco também o Judito França e o Bruno Vieira Amaral. E de que é que nos falas hoje,
bom,
Martim?
Hoje só se fala do derby e da política, não é?
É verdade.
Portanto, pensei, ou para um lado ou para o outro, a minha bola vai ter que cair, pun não intended, e caiu para o lado da política, porque há aqui uma história muito interessante para nos desenjoar um bocadinho desta espuma dos dias e de tudo aquilo que andamos a ouvir sobre a situação política, que é a história de um homem chamado Ignacy Jan Paderewski, que imagino que pouca gente conheça, mas se calhar alguns interessados em diplomacia e história das nações europeias poderão já ter-se cruzado com o nome dele, e melómanos poderão também já ter-se cruzado com o nome dele. Quem é este tipo?
São pessoas que se cruzam até interessados em geopolítica e música.
Pode-se fazer assim um diagrama em que se cruzam as duas bolhas. Este homem nasce dia 18 de novembro de 1860, portanto está quase a fazer imensos anos, e era um dos mais importantes pianistas do período entre séculos, portanto daqueles cuja carreira floresce ainda no fim do século XIX e que depois vai ser a primeira geração a conviver já com a indústria fonográfica, quando começam a aparecer os rolos Edison e os primeiros discos ali na década de 1910, ele está na pole position para gravar muita coisa e, portanto, há de facto muitos discos dele gravados logo a partir de 1911, só que ouvir aquilo é horrível, parece que tem uma fritadeira, está sempre assim, que era o barulho do próprio cilindro a andar, e depois hoje em dia fazem-se remasterizações, mas nunca fica com a qualidade com uma qualidade aceitável, vá. Agora, o que é engraçado é que este também foi um dos principais estadistas da Polónia. Estamos a falar do mesmo homem, o pianista. Enquanto primeiro-ministro e, ao mesmo tempo, ministro dos negócios estrangeiros, ele assinou nada mais nada menos do que o Tratado de Versalhes em 1919, que é importantíssimo porque garantiu à Polónia a soberania e a independência com que há imenso tempo desejava. A história da Polónia, como sabemos, é uma manta de retalhos da Europa, passou ali tudo. E, portanto, na ressaca da Primeira Guerra Mundial, este é o homem que é primeiro-ministro da Polónia. Como é que isto acontece? Ele vai ser um pianista muito famoso, não é uma criança prodígio, mas vai subindo na vida. Curiosamente, já havia antecedentes muito nacionalistas na sua família. O pai dele foi preso quando ele tinha 3 anos porque participou na Revolução de Janeiro, que foi uma intentona falhada na altura contra a Rússia, que tinha aqueles territórios ainda no século XIX. E depois ele vai estudando, vai primeiro para Varsóvia, depois vai para Berlim, e em Berlim começa a dar nas vistas como pianista, depois ele dá o salto para Viena, que é a capital musical europeia, e começa aqui uma carreira com imenso sucesso a partir dos 27 anos, o que até é um late bloomer nos padrões do século XIX, mas depois soma Viena, Paris, Londres, uma turnê pelos Estados Unidos, e torna-se riquíssimo, milionário. É preciso ver que nesta altura ser o pianista mais famoso do mundo era o equivalente a hoje ser o Ronaldo ou o Taylor Swift.
Portanto, pois é, então ele era uma celebridade.
Completamente,
Vai para a política.
As portas abriram-se-lhe naturalmente, porque depois do concerto havia o cocktail e está lá o embaixador e está lá o ministro, o senhor presidente gostava de falar consigo e tal e tal. Portanto, isto numa altura em que há muita conspiração na Polónia para se formar um governo, ele começa a ser ali uma pessoa interessante, até porque é um filantropo de mão cheia.
Estavas
ele...
a ver isto a acontecer hoje em dia?
Não, por
não
acaso,
então houve um ator que é presidente.
É verdade.
Aliás, já houve vários.
Sim, assim, com um pianista, não, acho difícil.
Mas os polacos devem ter dito, bem, precisamos de alguém que nos dê música.
Se calhar, mas a verdade é que
a nossa vida tem sido demasiado triste.
Mas
até
ele, falava muito bem, disse. Enfim, para além dos donativos que ele fazia, que hoje em dia valeriam milhões para tudo, conservatórios, universidades, hospitais, orfanatos, mas também
financiava partidos também. E depois...
Se calhar financiava assim coisas tipo um monumento a um tipo que caiu numa revolta, não sei o quê.
Okay.
E depois, na inauguração do monumento, ele faz um discurso e as pessoas ficam todas inflamadas e dizem: este tipo é que é, ele está acima dos partidos, não sei o quê, não sei o quê.
Ah, era um populista.
É verdade, ele era popular.
Pianista.
Bom, e a seguir à Primeira Guerra Mundial, há ali uns governos que sucedem muito rapidamente na Polónia, os primeiros governos daquele país, e o Presidente da República diz: venha cá, o senhor, que toda a gente gosta de si, você até fala muito bem, e portanto ponha-se aí no posto. Ao fim de 6 meses ele demite-se, tal como António Costa, e diz que o que ele faz no fundo, ele é pianista, e portanto volta às turnês, até para refazer as suas finanças, porque ele não enriqueceu na sua carreira política, mas não deixa de ser curioso, voltou a ser depois um grandíssimo pianista, não deixa de ser curioso que teve ali 6 meses em que parou a sua carreira só para dar independência à Polónia.
E foram 6 meses muito importantes, é não é? Porque assina o Tratado de Versalhes.
É verdade. E, portanto, vamos ouvir uma dança Krakowiak, que é como diz, uma cracoviana, que é uma das suas danças polacas, que ele escreveu aos 26 anos, não tocada por ele, porque senão a qualidade ia ser horrível.
Mas, ó Martim, tu que percebes disto? Ele era melhor como pianista ou como político?
Bom, ele teve uma carreira que foi até aos 81 anos como músico, portanto, são 60 anos a tocar piano e 6 meses sentado.
Mas olha cá, muita gente faz uma carreira política a enganar muita gente também.
E em 6 meses?
Sim, mas ele...
Carreiras
em primeiro lugar, ele conseguiu... Ele é o terceiro primeiro-ministro da Polónia independente. Durou 3 semanas, o outro durou um mês e tal. E este homem conseguiu 6 meses. E não foi mais, porque se demitiu. Portanto, no seu tempo, ele foi o primeiro.
Diz-me uma coisa, ele também era compositor? Ou...
Também. Esta peça era dele. Exatamente. Há uma história engraçada, que é quando ele se demite, ele volta às turnés, não é, para refazer as suas finanças, e faz uma turnê pelos Estados Unidos. Ele tinha o seu próprio vagão, portanto ele atrelava o seu vagão ao comboio normal e ia por ali de cidade em cidade, e encheu o Madison Square Garden, que é uma das maiores salas de Nova Iorque, com 20 mil lugares. E é engraçado porque depois a história vai dar aqui uma reviravolta. Em 1939 o Hitler invade a Polónia e o homem, então com 79 anos, decide voltar ao ativo, tanto na diplomacia e no lobbying como enquanto pianista. Então, volta a marcar uma digressão, que volta a ter o Madison Square Garden marcado aos 80 anos. O que é que acontece? No dia do concerto, o tipo não sai do hotel, porque ninguém o consegue convencer que aquele concerto não aconteceu já. Porque ele dizia, não, eu já toquei esse concerto. Ou seja, ele estava a fazer confusão com o concerto que tinha tocado nos anos 20, provavelmente, um Alzheimer ou qualquer coisa. Então, literalmente, o homem não apareceu com o Madison Square Garden marcado. Não deixa de ser impressionante, ele morre em plena turnê, no ano em que ia fazer 81 anos, a levantar fundos para a Polónia outra vez.
Mas não voltou lá, imagino.
Ao Madison Square Garden?
Não, a Polónia.
Já não, coitado.
Depois de 39 aquilo era bastante perigoso.
Pois, infelizmente, ele morreu antes do fim da Segunda Guerra. Portanto,
E assinou o tratado que depois explica a ascensão.
Exatamente, é verdade.
Do palco para o Parlamento, a história do pianista que assinou o Tratado de Versalhes em nome de uma nação europeia. É a história que nos trouxe esta semana o Martim Sousa Tavares neste encontro com a beleza. Marcamos novo encontro para a semana.
Para a semana.